Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre a secretária municipal de Educação, Paula Machado. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, Bruno.
Bom dia.
E um bom dia aos ouvintes da Rádio Cotricel.
Também está conosco a professora Elza Gás, que é coordenadora da Educação Especial da SMEC.
Bom dia, bom dia. Zizi. Bom dia, Bruno.
Bom dia,
ouvintes.
Bom, o objetivo da nossa entrevista é o balanço de 2014. Ainda estamos fazendo e vamos já entramos no mês de janeiro ainda com alguns balanços a serem feitos. E a Secretaria da Educação, que tem também muitas atividades, a gente sabe que ao longo do ano, muitas coisas, reuniões, formação de professores e diretores, enfim, uma série de atividades que eu gostaria que vocês comentassem, então, desde janeiro de 2014, o que foi realizado, então, pela Secretaria?
Bom, né, como a Zizi estava falando, a Secretaria de Educação, ela tem uma série de atividades. E fazendo um balanço geral, né, nós podemos considerar o ano de 2014, né, dentro da nossa área, do nosso trabalho, como positivo, né, porque as responsabilidades da educação, e até a presidente Dilma, né, colocou como prioridade das prioridades a educação, e com o lema Pátria Educadora, né, então, assim, a responsabilidade cada vez aumenta mais. Mas nós tivemos, assim, um ano, então, como eu disse, considerado positivo, porque nós transportamos em torno de 1.000 alunos, né, diariamente das suas casas até a escola, temos 42 linhas do transporte escolar e, claro que problemas sempre tem, né, é diariamente, mas nós não tivemos problemas graves, né, principalmente nessa questão do transporte escolar.
Alguns problemas que não são graves, claro, mas foram também relacionados a condições de estradas,
exatamente,
né? Onde
as
o transporte
chuvas,
acabava...
né? Que este ano foi bem atípico, né? Questão das estradas. E, assim, dentro do transporte escolar, até as professoras responsáveis na Secretaria de Educação, né, estão organizando o Zizi, porque ficou previsto no último processo licitatório uma recontratação daquelas linhas, né, que não tiveram problemas. Então, os empresários estarão sendo chamados a partir de quinta-feira, né, para estar indo na Secretaria de Educação para tratar sobre este assunto, né, fazer uma reprogramação, né, deste planejamento para o ano de 2015. E com certeza a gente vai ter entre 4, 5, no máximo 6 linhas para fazer licitação para este ano de 2015.
Sim.
Então, num panorama assim, geral, a gente considera, né, vamos falar mais adiante, as ações dentro do transporte, mas a gente queria até salientar, né, isto aí. E falando, então, assim, para nós iniciar a nossa conversa, né, de hoje sobre que a educação, né, foca na questão da aprendizagem do aluno, no atendimento aos professores, né, que trabalham com esses alunos, nós vamos iniciar falando das formações.
Sim.
Este ano nós tivemos a abertura do ano letivo, onde estamos também muito a passos lentos trabalhando a questão da gestão democrática do ensino público. E aí nós tivemos no início do ano letivo a presença da professora Maria Beatriz Lucy, que esteve na rádio, né? Até 2014 ela assumiu a Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação. Então ela veio falar sobre este tema da gestão democrática da educação em São Cepé no início do ano letivo. E dentro deste panorama, nós iniciamos as formações continuadas, onde a professora Elza desenvolveu durante todo o ano um trabalho com os coordenadores pedagógicos das escolas municipais.
Então, o trabalho dos coordenadores pedagógicos, ele surgiu inicialmente no nosso estudo, né? Nós estamos vinculadas à Unipampa, né, no mestrado profissional.
Isso.
E o nosso mestrado seria, então, trabalhar dentro da própria ação de trabalho, né, da Secretaria de Educação, uma ação que é uma ação interventiva.
Sim.
E nós diagnosticamos, né, com os coordenadores algumas rotinas que precisavam ser modificadas para qualificar a aprendizagem dos alunos. Então, nós trabalhamos em cima de ressignificar essas rotinas de trabalho, né, de atender as demandas de aprendizagem, de trabalhar diretamente com o professor, que muitas vezes na rotina diária de trabalho acaba se desvinculando um pouco desse papel principal de articular com os professores e acaba na questão de atendimento, as urgências que se diz, né, o apagar o incêndio, ao pai que vai lá reclamar alguma coisa, enfim, e acaba que não se trabalha com ação preventiva.
É,
então, este ano nós trabalhamos essa questão com eles, de poder olhar criticamente para o trabalho e ver o que, que pode ser modificado para qualificar, né, o trabalho.
Sem dúvida.
Isso, e continuando então dentro das assessorias e planejamento nessa parte de formação, o programa União Faz a Vida também é outro viés, né, da educação, que trabalha a questão da formação dos professores, das duas, hoje três escolas nós temos, né, que a José Gabriel Brenner se vinculou este ano de 2014 e fez um trabalho belíssimo com relação à educação ambiental no bairro Cristo Rei.
Ainda dentro das ações do coordenador pedagógico, nós pensamos também em destinar no calendário letivo momentos pedagógicos, onde o coordenador possa sentar com seus professores, seu grupo de professores, e planejar, discutir e pensar a escola de uma forma que os seus alunos aprendam, né?
É
o objetivo principal e final é esse, né? Que todos aprendam. Então, pensando nisso, nós dedicamos momentos no calendário específico para que eles sentem, façam esse trabalho, e nós vamos dar continuidade ainda em 2015 esse trabalho.
Que maravilha.
Também tivemos o seminário, né? A 10ª edição do seminário, que também foi considerada assim, extremamente positiva, todas as palestras. Né? Tivemos o Luciano Hartmann, que trabalhou a questão do autismo, a questão da inclusão, né?
Então, assim, ó,
temas importantíssimos. Eu acho que também foi outro ponto alto, foi o Seminário Internacional de Educação, que aconteceu em julho. E também este ano nós conseguimos fazer adesão ao Formação pela Escola. O que, que é o Formação pela Escola? Ela é uma formação continuada para pessoas que não estejam vinculadas somente à educação, os conselheiros. E pessoas até que não fazem parte de conselho algum podem fazer essa formação pela escola. Então, o que, que trabalha a formação pela escola? Trabalha a função dos conselhos de cada um, né? Conselho do Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação, né? Enfim, todos os conselhos. A professora Lenise é a tutora e nós disponibilizamos, então, o Polo de Educação Superior, aonde está sendo desenvolvida essas atividades. Nós estamos no terceiro módulo já, com praticamente as 40 vagas preenchidas desses cursos, e as pessoas que tiverem interesse, né, não precisa estar vinculada a um conselho, à escola, né, pode ser feita a adesão, a inscrição na Secretaria de Educação. Então, assim, ó, praticamente as 40 vagas todas foram preenchidas.
Sim.
Então, ele é um trabalho online também, e para que isso aí? Nós estamos falando muito também na questão da transparência. É para que essas pessoas que atuam hoje nos conselhos, elas saibam o que, que elas estão fazendo lá no conselho.
Né?
Qual é a sua atribuição? Qual é o seu papel?
Um esclarecimento mesmo.
Esclarecimento. E hoje as nossas escolas, tanto municipais quanto estaduais, elas têm recebido recursos do governo federal.
Vários
e esses
programas.
Recursos não são poucos. Até a gente fez um levantamento aqui do total de recursos que as escolas receberam este ano, só a primeira parcela, que ainda não foi paga, a segunda parcela de 2015. Então, nós temos o programa Dinheiro Direto na Escola. Só as escolas municipais, todas elas, receberam R$25.650 para ser gerido na escola, com a participação dos pais, dos professores e da comunidade.
Sim.
O PDE Integral, que é o Mais Educação, entrou no município, na conta das escolas, né? Não numa só, nas nossas escolas municipais, 114 mil. O Atleta na Escola, que é outro programa também, onde a Padre Tel e a João Pessoa também trabalham com este programa, 2.393. E tudo isso aí é para quê? Para que a gente consiga melhorar a aprendizagem e a qualidade da educação. O PDE aí, que é a acessibilidade, também na Escola João Pessoa, além, né, de outros recursos que são entram na conta da prefeitura. Mas esses que a gente falou anteriormente, eles entram nas contas das escolas. Quem é que tem que fazer o gerenciamento? O presidente do CPM, o presidente do conselho escolar. E essa formação pela escola, ela vai servir justamente para isso aí.
Esses programas são do governo federal?
Governo federal, todos eles do governo federal. Então, é uma demanda bastante grande. E assim, ó, sempre a gente leva em consideração que para que é este investimento? É para melhorar a aprendizagem dos alunos. É este o foco principal, né, destes recursos, deste trabalho de formação, onde a gente foca muito mais, né, é na questão da formação dos professores e que os alunos eles tenham um atendimento de qualidade.
E a importância do papel do diretor também, porque no gerenciamento desses recursos, né, na prestação de contas, são vários programas que eles têm que gerir, né, e dar conta, de prestar essa conta direitinho e tudo. Então, esse programa ele já contribui para aperfeiçoar as direções para você trabalhar, né?
Que interessante, muito legal mesmo.
E já que a Elza falou na questão das direções também, né, e a gente já conversou também que está caminhando com relação à gestão democrática, este ano nós conseguimos também, junto ao Executivo Municipal, encaminhar um decreto para as escolas para que os professores, funcionários, integrantes do CPM e do Conselho Escolar pudessem fazer a escolha do diretor para o ano de 2015. Né? Então, assim, ó, é o início. E nós temos o Plano Municipal de Educação, que também nós vamos falar posteriormente, que está sendo elaborado. E uma das metas do Plano Municipal de Educação é a escolha de diretores, que ele seja escolhido pela comunidade escolar. Sim. Então, a gente está iniciando este processo com este pequeno grupo que está representando a comunidade. Né? Então, foi feito no final agora de 2014. E nós ainda ficamos com duas escolas que estão sem diretor, porque não teve quem colocasse o seu nome, né, dentro de alguns critérios que foram criados. Porque a gente precisa ter alguns critérios, né, para que essa pessoa seja um diretor que tenha habilidade de trabalhar, né, com as prestações de conta, com recursos humanos, com o trabalho burocrático e pedagógico. Né? Então, este é um processo de gestão democrática que está iniciando no município. Né? Porque até 2001 nós tínhamos eleições de diretores.
Sim.
Depois houve um trâmite na justiça que ele acabou não existindo mais. Então, nós estamos começando de novo, né? Criando uma nova estratégia para essa escolha de diretores. Então, provavelmente, em 2016... este processo tenha a participação de todos os pais das comunidades escolares, dos alunos, professores e funcionários. Hoje foi só a representação, né, em 2014.
Ainda não chegamos a uma eleição. Né?
Mas estamos caminhando para isso.
E essa já vale para 2015 e todo 2015.
Sim, aí nós fizemos biênio 2015 e 2016, porque com a aprovação do Plano Nacional, né, que dá este prazo de 2 anos para implantar a gestão democrática no ensino público, nós temos 2 anos. Então, 2016, provavelmente no final no segundo semestre, tenha este processo de eleição com todos os integrantes aí da comunidade escolar.
Tá certo. O que mais?
Com relação ao transporte escolar, né? Vamos voltar um pouquinho.
Isso.
Nós trabalhamos também a questão da formação, que é o projeto Paz no Trânsito. Embarque nessa você também, que está na terceira edição. Fizemos agora em 2014 a terceira edição, trazendo novamente a escolinha de trânsito, atividades para os motoristas do transporte escolar, concurso de desenho, frase e redação para os alunos da educação infantil, primeiro ou nono ano e ensino médio, e essa parceria com a Secretaria da Administração, capacitação para os motoristas, então, né, pelo CETRAN, que trabalhou com eles.
Sim.
Então, dentro do transporte, foi o que a gente conseguiu desenvolver neste ano. Então, englobando, né, desde o motorista que vai lá, terceirizado, os próprios da prefeitura, terem a cada semestre uma formação, né? Além das atividades que a gente faz, né? Rotinas. E também, Zizi, este ano de 2014, nós tivemos o passe livre estudantil, né? Que é transporte, embora sendo um recurso do governo estadual.
Sim.
Né? Nós fizemos a adesão ao passe livre estudantil estadual. com 140 inscrições, aonde desses 140, 126 foram contemplados no primeiro semestre de 2014. Uhum. E 73 no segundo semestre de 2014. Nós já fizemos o pagamento da primeira parcela, uhum. porque assim, ó, não depende só do município disponibilizar. Nós dependemos da Metroplan autorizar os pagamentos.
Sim.
Então, a primeira parcela, todos os 126 alunos já receberam, né, que incluiu o primeiro semestre, março até julho.
Sim.
E agora, a partir da depois do dia 15, já vamos estar pagando o segundo semestre. Uhum. Já foi liberado agora hoje a professora Maria Guarema, que está trabalhando nessa parte do passe livre estudantil, que a Metroplan autorizou o pagamento para o segundo semestre. Então, agora a gente vai fazer todos os informativos. Então, provavelmente, depois do dia 20, uhum. vamos dizer assim, depois do dia 20, né, já vai estar sendo paga também a segunda parcela do passe livre estudantil uhum. estadual, que é um programa, né, do governo estadual.
Uhum. Tinha um ouvinte lá do bairro Ípica dizendo se as crianças que têm 4 anos, né, e não conseguiram alguma vaga e nem transporte, se isso já é obrigatório?
As vagas crianças... em creches, no caso?
Uhum. A educação infantil do município, ela é oferecida nas creches e nas escolas, né, uhum. 4 e 5 anos. Como a gente está trabalhando o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação, existe a meta, né, de atendimento aos alunos de 4 e 5 anos, e a dúvida é realmente essa. Então, a partir de 2016, os alunos com 4 anos, os pais terão a obrigação de matricular os alunos numa escola, né? Seja na creche ou na escola. Mas a Secretaria de Educação está fazendo essa pesquisa de demanda. Se a criança tem 4 anos, agora 2015, e o pai quiser matricular ele numa escola ou na EMEI, na creche, né, uhum. que a gente chama, a gente até solicita que esses pais compareçam até a Secretaria de Educação, assim, ó, com a certidão de nascimento da criança e um documento de residência para a gente uhum. pegar endereço,
comprovante de residência.
Né, e poder acomodar, seja no transporte ou na escola mais próxima, né, da casa do aluno. Então, assim, a gente até solicita, né, o entendimento dos pais, porque esta meta já é para 2016.
Sim.
Mas se o pai já quiser colocar agora em 2015, ele pode. E nós, Zizi, temos vagas para alunos de 4 e 5 anos na educação infantil em praticamente todas as nossas escolas da rede municipal de ensino.
Uhum. Como é que está o horário da SMEC para o pessoal ir até lá para qualquer dúvida?
Das 7h30 às 13h30.
Uhum.
Então, podem ir até, assim, a gente pede e encarecidamente, assim, que esses pais que tenham, independente de querer colocar este ano ou não, né? Ah, eu tenho filho que tem 4 uhum. anos agora, né? Moro no endereço tal. Até para nós ter este levantamento de
Sim.
alunos, se não for agora para 2015, para 2016, que já é obrigatório, né? E é a meta 1 que estabelece o Plano Municipal, Plano Nacional de Educação, que é para uma década.
Toda a demanda da educação infantil.
Toda a demanda.
Tá certo.
Não, e ainda falando em creche, né? A creche do bairro Londres está em obras aí.
Isso.
Como está o andamento?
Isso, a gente até colocou ali a questão da infraestrutura.
Exatamente.
Como teve agora o recesso, né, de final de ano, nós entramos em contato ontem com a empresa MVC, que é uma empresa do Paraná que está fazendo a obra, né, solicitando, né, a agilização, porque esta EMEI ela é feita com blocos.
Uhum.
Então, a partir do momento que tiver o material, a gente não entende, né, porque... Não é da nossa área,
Sim.
mas diz que ele é mais simples de,
uhum.
através dos blocos, é mais rápida a construção. Mas é bem moroso. Né?
Uhum.
A gente tem que estar todos os dias entrando no sistema, notificando as empresas, porque tem prazos, e o FNDE, a cada 30 dias, a Secretaria de Educação, juntamente com o engenheiro responsável, que é o CEPE, nós temos que estar alimentando o sistema com as informações, como é que está, andou, não andou, por que não andou, notificando a empresa. Né? Então, está neste processo a Proinfância. E também a previsão de início, que muitas pessoas já, uhum. né, perguntaram, nós esticamos assim para abril, né? Pode ficar pronta antes, mas estamos assim com perspectiva para abril. Por quê? Nós já estamos recebendo também equipamentos que foram feitos por registro de preço, que o governo federal também faz. Então, a secretaria já está recebendo equipamentos para a escola nova. E fazendo licitação para aqueles equipamentos que ainda nós não temos pregão. Né? Então, assim, ó, é um trabalho moroso, depende de sistema, depende de ter, por exemplo, classe cadeira. Nós ainda não achamos dentro do governo federal um pregão que tenha para nós não precisar fazer a licitação, porque é bem difícil, é bem demorado. A gente tem, nós encomendamos umas duas classes e dois conjuntos, digamos assim. Faz mais de 5 meses e nós não recebemos, né? Então, o que, que a gente está fazendo? Procurando entrar nessas adesões do governo federal, porque aí o equipamento já vem. Então, a gente já tem recebido alguma coisa, mas falta muito ainda para
receber. Um dos maiores desafios da educação hoje está relacionado com a questão da demanda da educação infantil de 0 a 3 anos, né? No nosso município, nós atendemos 10% da população. A EMEI vai ofertar 120 vagas. Né? Ainda não contempla, né? Nós precisamos atingir ainda 90% desse atendimento.
Essa nova EMEI vai contemplar essa idade menor aí.
Nós vamos procurar atender nesta EMEI. Nesta nova, principalmente crianças de 0 a 3 anos, porque é onde
tem a maior dificuldade,
a maior demanda no município.
Tá certo. Bom, com relação à infraestrutura, algo mais, aproveitando já que estamos
Sim,
falando?
Sim, nós temos obras também que não foram finalizadas na escola Valmará, escola Padre Tel, né, que a Padre Tel já está praticamente pronta. Então, a escola Valmará, e iniciando também o processo licitatório, já está na rua da quarta licitação para o ginásio do Cerrito do Ouro, que vai ser aberta as propostas dia 27 de janeiro. Estamos com um contrato já com a empresa que vai fazer a cobertura da quadra da José Gabriel de Moraes Brenner. E fizemos também este ano, fechamos, né, toda a escola de educação infantil do bairro Pontes com vidros, onde era toda aberta. Então, também foi outra obra bem importante também para o atendimento das crianças. Em resumo, de infraestrutura, né, são esses aí dentro das escolas. E os recursos, né, que nós estamos utilizando, nós utilizamos recursos do Fundeb, salário e educação, e aqueles que o governo federal, através do PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que é o Pró-Infância e a cobertura das quadras.
Tá certo. Com relação a esporte, secretário, o que
é que... A secretaria também tem, né, este departamento do esporte escolar, onde a professora Lenise também faz esse atendimento. E aqueles esportes, né, tradicionais, que nós sempre realizamos, o atleta, Festival de Atletismo, atleta na escola, os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, que é a etapa municipal, é feito através da Secretaria de Educação. O projeto escolar Bom de Bola, também a fase municipal, né, aqui. E os Jogos Escolares de São Cepé, que são competições só das escolas do município, né, com as modalidades mirim, pré-mirim, infantil e juvenil. Então, a gente sempre dando continuidade, né, dentro do esporte, porque a gente sabe que o esporte, né, é uma atividade que a gente, o adulto também precisa, tu imagina, né, nessa fase de desenvolvimento das crianças. Com relação à alimentação escolar também, né, nós iniciamos este ano com uma nova nutricionista na Secretaria de Educação. Então, a Vanessa está fazendo este trabalho, assumiu este setor. E realizou, assim, ó, além das capacitações, por ser iniciante neste trabalho na rede municipal, né, participou de várias capacitações com relação ao programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, a formação do PNAE, que eles sempre fazem também, que é através da URGS e SECANE, Seminário Regional de Alimentação Escolar, que este ano nós levamos os manipuladores, ou seja, os cozinheiros das escolas, foram até Agudo participar deste seminário. Curso de atualização sobre controle, higiene sanitária da alimentação, também através do SECANE. Este curso de formação pela escola também trabalha, né, a questão do PNAE. E ela tem trabalhado também, até a Elza pode falar um pouquinho, com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, aonde
aonde as cinco escolas que estão contempladas no PSE, que são as duas EMEIs, a Escola Xananeco, que é uma escola rural, a Clemenciano Barnaschi e o Tiaraju. Essas são as cinco escolas que estão no PSE. E há também, né, encontros nas escolas com os profissionais, né, a questão da alimentação infantil, daí a Vanessa, o odontólogo, né, o Antão e as outras meninas, né, dos ESFs, elas vão lá conversar com pais, com os atendentes, para orientações na questão da alimentação, a questão da dentição, da fala, né, a questão da fono.
Isso.
Então, ela também participa, né, e na semana da alimentação escolar, uma parceria com da Secretaria da Educação com
Com a
Emater, né? E elas estiveram na escola, trabalhando com as crianças a questão da alimentação, né? Foi um trabalho bem, bem importante este ano.
Uma parceria importante também, né? Emater é bastante ativa aqui no município nesses programas.
É. E assim, só para os pais e para os ouvintes, né? O município, este ano de 2014, o ano passado, de 2014, ele, em alimentação escolar, nós utilizamos R$521.734. Deste valor, o FNDE repassa, pelo número de alunos, R$229.480. E os outros restantes, né, 292.254, são com recursos livres da Prefeitura Municipal. Então, é também um valor bem alto, né, com relação à demanda de atendimento da questão da nutrição, da alimentação escolar. E por isso a gente tem feito um trabalho, assim, ó, dos pais cuidarem a merenda que eles encaminham, né, para o aluno. Procurar colocar alimentos mais saudáveis, né? Porque eles estão trabalhando na escola a questão da alimentação saudável, o uso do açúcar, da gordura. E tudo isso aí a gente tem trabalhado também com os manipuladores que fazem os alimentos nas escolas.
É importante que em casa tenha essa educação alimentar também,
com certeza.
Né? Eventos, secretária.
Nós participamos, né, de vários eventos também, e eventos grandes, que a o segundo ciclo do AS Sul na comunidade, com formação para professor. Os alunos também tiveram a oportunidade de participar no ginásio de esportes, né, com todas as questões relacionadas ao consumo, enfim, a questão do meio ambiente, né, que eles trabalham bem direcionado. Então, o segundo ciclo esteve em São Cepé no mês de maio. A escolinha de trânsito, que nós já falamos, né, a segunda edição. Nós tivemos também a visita do pessoal do Mato Grosso, na Escola Municipal José Gabriel Brenner e João Pessoa, através do programa União Faz a Vida. Então, que eles vieram buscar experiências para estar desenvolvendo lá nos seus municípios. Foi uma visita bem importante também, porque aí a gente vê, né, a valorização desse trabalho que é realizado nas escolas junto ao programa a União Faz a Vida. A Semana da Pátria, né, no mês de setembro. A Feira do Livro também, que foi outro evento bem importante, né? E neste evento da Feira do Livro, nós tivemos a oportunidade de estar, né, brindando São Cepé com o patrono, que é o Dermeval Saviani. E ele trabalhou com a comissão do Plano Municipal de Educação também. Nós trabalhamos, fizemos reuniões com ele para dar início no Plano Municipal de Educação. E o evento também... Festival Dança São Cepé, sua 10ª edição, né, que foi um sucesso também de público. As coreografias também estavam bem, né, bonitas também. E as pessoas estão se qualificando um pouco mais, né? E a gente pretende melhorar esta participação.
Isso.
E esta, como é que eu vou te dizer assim, que esses grupos, né, eles sejam trabalhados durante o ano.
E é um evento que a comunidade espera todo ano.
É verdade,
né?
Já se consolidou aqui.
Inicia,
né,
o ano, eles já estão planejando a sua coreografia.
É.
Eles não. Eles
é bem isso aí.
Não,
né,
abrem mão.
É. E também este do festival, né? Este ano foi a PAI, que foi a entidade
beneficiada,
né? Com o valor dos ingressos, que é irrisório, né? Mas é só umas com certeza. Atividade beneficente. E também nós tivemos a primeira feira das profissões através da Faculdade Ideal de Bagé, também onde os alunos tiveram a oportunidade de estar entrando em contato com professores, alunos e cursos, né, dessa Universidade de Bagé.
Nós tivemos também no dia 22 de setembro, em homenagem ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, há uma parceria com a ONG Autismo e Vida de Porto Alegre, onde representado pela Fausta e a Marilene, elas estiveram aqui falando para pais.
Exatamente.
Né? Sobre a questão do autismo. Né?
Foi bem interessante.
A comunidade já tem do conhecimento da comunidade que existe um grupo de pais que se reúne mensalmente no polo na primeira segunda-feira do mês, às 18h30, para estudar essa questão do autismo. Né? E esses pais, eles avançaram nessa questão, eles procuraram o prefeito municipal, eles estão se organizando para uma associação. Nós visitamos em Pelotas um centro de atendimento ao autista e atualmente nós entregamos para o prefeito municipal, juntamente com essa associação de pais, um projeto para nós termos em São Cepé um centro também de atendimento ao autista.
Muito interessante, né, essa iniciativa.
E os pais, assim, ó, eu tive a oportunidade, né, de participar da última reunião deles, assim, ó, os pais, eles estão bem interessados. Tu vê, assim,
o envolvimento
deles, né, para melhorar a qualidade de vida.
É uma motivação a mais oferecer esse tipo de coisa, é uma motivação a mais para os pais.
É, porque o autismo, né, embora tenhamos a PAI, que é parceira nos atendimentos, esses alunos necessitam de um atendimento bem intensivo, né, com vários profissionais, uma equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa montar, né, um centro para atender essa demanda, que é bem específica, né?
Esse ano vocês pretendem fazer isso de novo, trazer alguma coisa nesse sentido, mais uma vez?
Pretendemos, sim. O centro Danilo Gandim de Pelotas, ele vai estar formando esses profissionais que trabalharão nesse centro, né, que nós estamos ainda em fase de planejamento, que é um sonho, assim, a ser realizado em 2015.
Tá certo. Coisa boa. Olha, chegou uma pergunta aqui, de ouvinte. Quando vai sair concurso para professor? Inclusive, a gente falava com a secretária Luci
da administração.
Ela dizia que o concurso está praticamente garantido para este ano, inclusive com vagas para professor, né, secretária?
Sim, o concurso ele é feito para todas as áreas, né, Zizi? E nós também estamos aguardando ansiosos, porque o concurso expirou, né, em janeiro de 2014.
Isso.
Tá, então, nós estamos, desde esse tempo,
aguardando
e nós tivemos até, a gente tem esses dados, assim, de aposentadorias de professores, né? Desde 2012, aqui, ó, nós tivemos 2012, 16 professores que se aposentaram, 2013, 9 e 2014, 20 professores. Então, nós estamos com alguns contratos emergenciais que foram prorrogados até... Saiu o concurso. Então, o concurso ele está, né? Vou falar também em nome da Luci, garantido. Só que a gente, assim, ó, só não vou te dizer assim, vai ser fevereiro, vai ser março, mas ou menos para essa
área. As áreas são diversas, né?
Diversas áreas. Para a educação, para todas as áreas, educação, menos a educação infantil, que ainda está em vigência. Então, para professor de anos iniciais, para todas as áreas dos anos finais. Para intérprete de Libras, que nós temos,
especial.
Né, educação especial, enfim, né, para todas as áreas que não tem concurso em vigência para este ano.
Em seguida vai ter edital aberto, para poder falar melhor,
né,
sobre isso.
A rádio anuncia, o próprio site da Prefeitura Municipal, né, os interessados acessem diariamente o site, que no primeiro momento, né, já vai estar colocado ali no site.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre o calendário 2015, o que já tem aí programado, então?
Então, nós iniciamos com as EMEIs, as Escolas de Educação Infantil, que estão em recesso agora em janeiro. Então, no dia 4 de fevereiro, iniciamos com todos os profissionais de educação infantil na Câmara de Vereadores, às 9 horas, com uma palestra. Esta palestra é de início... que está vinculada ao PSE, Programa Saúde na Escola, onde este ano elas serão contempladas dentro do PSE com uma supervisão clínico-institucional. Então, neste primeiro momento, no dia 4, essa professora Ana Letícia Ventre, de Novo Hamburgo, ela virá para falar, conversar inicialmente com os profissionais das duas EMEIs na Câmara de Vereadores.
Para todos os funcionários, né? Os atendentes, professores, auxiliares de serviços gerais, cozinheiros, porque todos estão, né, envolvidos
Sim.
neste processo.
E haverá uma continuidade. Este será o primeiro encontro. Serão 10 encontros ao longo do ano letivo para as duas EMEIs, onde elas estarão vindo mensalmente para trabalhar dentro da instituição, porque nós trabalhando no PSE, com esse grupo de professores, de atendentes, de profissionais, enfim, das EMEIs, nós podemos perceber algumas dificuldades além do que o PSE poderia oferecer.
Sim.
Então, né, em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, nós estamos trazendo um profissional da psicologia para trabalhar especificamente a questão clínico-institucional. Então, ao longo do ano letivo, elas terão momentos que já está previsto no calendário das EMEIs, que elas estarão trabalhando, planejando, discutindo, estudando temas com a Ana Letícia.
E as escolas, né, as demais escolas de ensino fundamental, iniciarão o seu trabalho interno também no dia 4, com os professores no dia 19 de fevereiro e com os alunos no dia 23 de fevereiro. E os alunos da educação infantil, né, das EMEIs, iniciarão as atividades no dia 9 de fevereiro. E também estamos organizando a questão do quadro nas escolas, que a gente já diz assim, ó, pro início do ano de 2015, o quadro ele vai permanecer praticamente o mesmo, porque nós estamos dependendo do concurso, né, da realização do concurso, para aí encerram-se os contratos emergenciais e serão nomeados esses professores e demais funcionários que hoje a gente está reorganizando esses quadros.
E nas escolas, né, no calendário das escolas de ensino fundamental, nós temos a previsão também dos momentos pedagógicos, a continuidade desses encontros do coordenador com os professores e também a continuidade da formação dos coordenadores que é ofertada pelo Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, que serão encontros, né, mensais para poder auxiliar na questão do projeto político pedagógico. Então, o nosso tema de estudo este ano com os coordenadores será a reestruturação dos projetos políticos pedagógicos.
Tá certo. Algo mais?
Não, era isto. Para, né, este ano que passou, né, de 2014, e já iniciando as atividades para 2015.
Tá
e
certo.
Procurando, né, sempre o foco da educação é a qualidade da educação, que posteriormente a gente pode até estar falando a questão do IDEB também, né? Que a gente tem uma considerável melhora nos anos iniciais e os anos finais ainda não conseguiu atingir este patamar. Então, vamos estar trabalhando agora também, mais focado também para os anos finais. E só dizer que nós temos o Pacto Nacional da Alfabetização pela Idade Certa. A professora orientadora está em Santa Maria, de segunda a quarta, e amanhã, na quarta-feira, a coordenadora, que é a professora Ana Alice, também vai estar em Santa Maria, fazendo a avaliação geral, né, do ano que passou.
É, foi uma avaliação feita, né, pela secretaria, que a oferta para os anos iniciais, os três primeiros anos, né, está contemplada. Nós precisamos trabalhar ainda com o quarto finais. E quinto e anos finais este ano.
Tá certo. Bom, nós vamos, já estamos adiantado da hora, chegaram algumas perguntas por e-mail, só que o pessoal sabia que tínhamos aí um tempo limite, né? Já são 11 horas, o objetivo era um balanço, oportunamente a gente pode voltar a falar sobre esses assuntos, porém já tivemos dois blocos para conversar e o pessoal mandou agora, infelizmente não tem mais tempo hábil para isso, tá certo? Agradecemos a presença de vocês, secretária, professora Elza.